Momento Cidade.
Tudo começou em janeiro de 1863. Numa Londres que ainda era coberta pela fuligem de grandes fábricas, um grupo especial de pessoas viajou pela primeira vez por debaixo da terra, cortando a cidade dentro do primeiro sistema de transporte totalmente subterrâneo. O metrô, uma ideia que se espalhou pelo mundo, nasceu depois de uma obra que durou 9 anos e enfrentou descrença e medo por boa parte dos cidadãos. Na época, muitos londrinos desconfiavam da invenção e tinham medo real de serem enterrados vivos debaixo do rio Tâmisa. No entanto, na superfície, a ideia de se mover pela cidade usando trens e túneis foi bem sucedida.
Próxima estação.
E acabou ganhando cada vez mais adeptos, moldando as nossas grandes cidades até hoje.
Desembarque pelo lado esquerdo.
Eu sou o Denis Pacheco e o Momento Cidade de hoje faz a pergunta: como as linhas de metrô moldaram as nossas metrópoles? Nesse episódio, o repórter Gabriel Guerra entrevista o pesquisador Leonardo Lisboa. Ele é autor da tese Transporte de Londres, Paris e São Paulo, aspectos fundamentais do planejamento e expansão das redes de transporte estruturais e sua relação com a organização do tecido urbano, orientada pela professora Andreina Nigriello e defendida na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAO.
E antes de embarcarmos de vez no assunto, eu pedi para o Leonardo contar um pouco sobre o que ele faz.
Arquiteto e urbanista formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP em 2004. Há 11 anos eu trabalho com planejamento de expansão do transporte, né, do metrô de São Paulo, e faço planejamento, né, das novas linhas. Então todo o meu trabalho, né, minha vida acadêmica, desde que eu ingressei na faculdade em 99, até agora é voltado para a área de transportes, que é uma área que eu tenho muito interesse.
O Leonardo conta que desde criança ele tem uma paixão por trens, ônibus e metrôs. Quando chegou à temida fase de decidir um caminho profissional, ele descobriu cursos que casavam com seus interesses e tinham a ver com a área dos transportes. Foi quando ele conheceu a FAO e descobriu o planejamento urbano. Foi relacionando o amor pelos transportes com o planejamento urbano que nasceu a sua tese de doutorado. E ele explica um pouco melhor sobre os objetivos da pesquisa.
A minha tese faz uma abordagem mostrando a relação que existe entre o transporte, né, o transporte especialmente o estrutural, e o desenvolvimento das cidades. E aí eu quis mostrar como isso foi forte, né, como a rede sobre trilhos em Londres e Paris, que foram as duas cidades que eu usei para comparar com São Paulo, foram determinantes para uma organização do tecido urbano.
Para isso, foi preciso fazer uma análise do uso do solo ao redor da rede de metrô e trens, entendendo um pouco melhor como a localização dessas redes impactava nas atividades das diferentes regiões em Londres e Paris. Sobre São Paulo, o pesquisador conta.
Acabou acontecendo aqui um espraiamento em função da implantação das rodovias. E hoje a gente tem muita dificuldade de reorganizar as atividades na cidade, no tecido urbano, em função do desenho que a cidade adquiriu em função da expansão rodoviária.
Antes de compararmos as três cidades, é preciso ter em mente que a implantação do sistema de transporte delas se deu em épocas diferentes. Londres teve sua primeira rede inaugurada em 1863, enquanto em Paris ela foi implantada em 1900. São Paulo só foi ter sua primeira rede de metrô em 1974, com a inauguração da linha azul. E Leonardo dá detalhes sobre como foi a implantação dessas redes na Europa.
Vê Londres uma implantação que está muito focada na iniciativa privada, com linhas de metrô e trens que são isoladas, que competem entre si e que levam muito tempo para virar uma rede de fato, né, integrada, com transferências, sem sobreposições predatórias. De outro lado, Paris já nasce o metrô como forma de rede, né, uma discussão que não pensa linhas isoladas, mas pensa o conjunto de linhas funcionando harmonicamente.
Em São Paulo, a implantação foi bem diferente.
Sai correndo atrás da demanda, sai correndo atrás de ligações centro-periferia, que geralmente reforçam as diferenças que existem entre a região mais central e as regiões mais afastadas.
E enquanto profissional e pesquisador, ele defende a importância do planejamento urbano para o desenvolvimento das redes metropolitanas.
Muito importante para a gente olhar que uma rede de transporte consolidada, eu falo uma rede de transporte coletivo estrutural, que é o caso do metrô, dos trens metropolitanos, né? Ela é muito importante para o desenvolvimento da cidade, porque ao redor dela a gente consegue organizar as atividades e concentrar a população também.
Na opinião do Leonardo, para se implantar uma rede de trens e metrô de forma bem sucedida, é imprescindível a participação do Estado como agente regulador do processo.
No caso de Paris, essa gestão pública ela já nasce com o sistema de transportes, então ele já é melhor desenhado. O Estado francês ele tem um controle forte sobre a atuação privada, então a ação é mais controlada e por isso a gente também consegue ter um pouco mais de controle sobre o território. Não é o caso de Londres. Londres, a gente vê a expansão do metrô associada à abertura de novos loteamentos, que era até uma política do governo, né, da época, para desconcentrar um pouco a população de Londres.
Já em São Paulo, a participação pública se distancia, mais uma vez, das duas cidades.
A gente vê o Estado não fazendo esse controle, né? Ele não faz o controle da expansão do território, atua no planejamento de expansão do transporte coletivo, mas ele não consegue cumprir todo o seu planejamento, tem uma série de problemas que vão acontecendo.
A linha ferroviária de São Paulo recebe milhões de pessoas diariamente. Segundo informações do site Metrô SPTM, em novembro de 2019, São Paulo transportava, em média, mais de 5 milhões de pessoas por dia. Mas ainda estamos distantes de um cenário ideal para o uso do transporte sobre trilhos.
Acho que São Paulo precisa aprender muito ainda. A visão de longo prazo acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito. A gente tem que se desapegar da questão imediatista, né? A gente tem que pensar as coisas em longo prazo. Isso, inclusive, tem que ser incorporado pelos nossos políticos. Eu acho que o papel do transporte não só fazer com que as pessoas circulem, mas também fazer com que o espaço urbano, que esse lugar que as pessoas vivem, se transforme. Eu acho que a gente está numa situação que mostra, né, mais do que nunca, que não dá para a gente se conformar com 100 km de metrô, mais 240 de trem metropolitano. Muito pouco para a nossa cidade. Mas a gente tem que, aos poucos, trabalhando isso. É uma mudança de cultura, no meu entendimento, que vai fazer com que São Paulo mude de patamar.
O Leonardo também compartilha da opinião de que os estudos teóricos sobre o transporte cheguem ao campo prático e sejam, de fato, implantados para todos. Ele também enfatizou que os cursos de arquitetura e urbanismo precisam abordar melhor o planejamento urbano e transportes em suas grades curriculares. Melhorar a mobilidade na nossa cidade é um assunto urgente porque todos somos afetados por ela. Por isso, é necessário planejar nos mínimos detalhes a construção e expansão das nossas redes ferroviárias, contemplando todos os cidadãos e, consequentemente, agindo na redução das desigualdades sociais.
Quando a gente fala de transporte, a gente tem que lembrar que o transporte está associado à cidade, então ele tem que estar conectado ao planejamento da cidade. A gente não pode pensar simplesmente em levar uma linha de metrô para um lugar, por exemplo, sem pensar em reconstruir os lugares por onde essa linha de metrô vai passar. O ideal é que a gente consiga reorganizar principalmente as regiões mais periféricas da cidade, né? Inclusive com desenhos de linhas de metrô diferentes daqueles que a gente vê, que sempre ligam o centro com periferia. O ideal seria que a periferia fosse ligada com periferia e junto com essas linhas de metrô, com linhas de trem, VLT, corredores de ônibus, etc., um plano de reorganização desse tecido urbano, né, que melhorasse as condições de vida da população.
Se você quiser saber mais sobre a pesquisa do Leonardo Lisboa, o link para a dissertação Transportes de Londres, Paris e São Paulo, aspectos fundamentais do planejamento e expansão das redes de transportes estruturais e sua relação com a organização do tecido urbano está nesse post no site do Jornal da USP.
O Momento Cidade é um podcast sobre a cidade de São Paulo, seus problemas, seus avanços e seu futuro. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A narração e a reportagem são do Gabriel Guerra, com produção minha, Denis Pacheco. O Momento Cidade é uma produção do Jornal da USP. Você pode nos encontrar na Rádio USP e na internet.
Momento Cidade.